5% no número de unidades de 5 estrelas. Quartos e camas, enfim, na mesma lógica, mais 3.187 3 estrelas, camas 6.186, 4 estrelas 9.270, 20.237 camas, 5 estrelas, quartos mais 3.416, 7.285 camas. Uma nota sobre a questão dos recursos humanos, uma breve radiografia. Estimam-se em cerca de 500 mil os profissionais no ativo que servem direta e indiretamente o setor. Objetivos do PENT: representar 15% do PIB em 2015. Temos isto relativamente ao seu contributo para a riqueza, temos também, ao nível dos recursos humanos, ter este objetivo. Passa, sobretudo, pelo reforço na qualidade, na quantidade de recursos e na qualificação dos recursos. E, por isso, há dias, já vi nas últimas deslocações aqui à Assembleia, tive a oportunidade de conversar, debater com o Sr. Deputado Rosário Águas, quando fazia uma referência ao nível, enfim, muitas vezes degradado da qualificação do setor, e aquilo que tive a oportunidade de dizer à Sra. Deputada na altura, foi, isso pode ser provavelmente uma imagem do antigamente, mas o trabalho que estamos a fazer hoje, claramente, é no sentido de reposicionar e de qualificar os nossos recursos humanos. E a esse respeito, permitam-me que vos diga, que elenque um pouco as medidas que neste momento estão a ser tomadas no sentido de cada vez mais mobilizar os nossos jovens, os ativos, para esta atividade económica. Por um lado, mobilizando a sociedade civil para a realização de projetos conjuntos. Tivemos a oportunidade de assinar com a COTEC o Conselho Estratégico para a Educação, Informação e Turismo. Estão lá não só os membros da COTEC, mas estão os empresários. Os maiores grupos hoteleiros nacionais estão a trabalhar connosco, precisamente para fazermos uma avaliação do que há a fazer e de que maneira é que a iniciativa privada e a COTEC e as principais universidades veem o trabalho que o Turismo de Portugal vem desempenhando. Colaboração regular das escolas com as mais relevantes associações profissionais do setor. Assinamos, aliás, no Algarve, um protocolo visando, no fundo, darem-lhes as necessidades formativas para cada uma destas sub-áreas, no sentido de poder ter uma resposta adequada. Os quadros médios, aqueles que estão neste momento a ter formação nas nossas 16 escolas. Temos um projeto que, aliás, vamos assinar no próximo sábado, no Algarve, com a Escola Hoteleira de Lausanne, um projeto de certificação total da oferta nacional de escolas. Ou seja, garantir que um aluno que sai das nossas escolas tem um label, tem um selo dado pela Escola Hoteleira de Lausanne. O que me podem imaginar que para um jovem que termina uma formação equivalente ao 12º ano, que aborda o mercado de trabalho e que tem um selo da Escola de Lausanne, que é uma escola de referência internacional, é seguramente um mecanismo que valoriza imenso a sua entrada no mercado de trabalho. Vamos assinar para os quadros superiores a constituição, como referi há pouco, do Hospitality Management Institute, com dois polos de operação, Estoril e Algarve, contando com a parceria do Rosen College of Hospitality Management com a University of Central Florida, em Orlando, uma das melhores escolas superiores de turismo nos Estados Unidos. O que é que acontece? O que é que se quer fazer? É, basicamente, permitir aos quadros superiores dos grupos hoteleiros uma formação avançada e que lhes permita, no fundo, ter benchmark e conhecimento com aquelas que são as melhores práticas internacionais. Como referi há pouco, aprovámos recentemente no novo modelo das escolas de hotelaria e turismo. Deixam de haver os núcleos, chamados núcleos. Há hoje escolas de hotelaria e turismo. Abriram 3 connosco. Posso citar, portanto, o caso de Óbidos, com um núcleo de pastelaria, Lamego, com uma grande escola, uma escola modular, e Viana do Castelo. Vamos abrir este ano mais 2 escolas, Porto Alegre e Caldas da Rainha, e no próximo ano teremos abertas as 2 novas escolas, e parece-me importante significar, as 2 novas escolas de Lisboa e do Porto, que em Lisboa funcionará no antigo Liceu Machado de Castro e no Porto no Liceu Soares dos Reis, o que permitirá indiscutivelmente dar uma nova abordagem em relação a estas escolas. A Escola do Porto, como sabem, foi uma referência ao longo de décadas, mas hoje está profundamente degradada e precisa, no fundo, de ser requalificada. Adotamos um novo paradigma para a formação, assente no desenvolvimento da interação permanente com o mercado de empregadores, parece-me importante valorizar. Lançámos a formação on-job, que é, no fundo, permitir que os nossos alunos tenham parte da sua formação em contexto real de trabalho, o que, como podem imaginar, sendo gente com um mínimo de qualificação, se nos locais de trabalho, nestes grupos hoteleiros, forem capazes de ser bons profissionais, têm a porta aberta, eu diria a porta escancarada, em relação à sua colocação no mercado de trabalho. Como referi há pouco, teremos 2.600 alunos com formação profissional de nível 3 e 4, temos em formação contínua, formação de ativos, 8.000 profissionais. Certificação de competência, 300 novas oportunidades, Lisboa, Faro e Coimbra emitiram certificados a 3.200 profissionais. Como podem imaginar, se há bandeira deste governo que tenho gosto em citar, são de facto os centros de novas oportunidades que permitiram, sobretudo a gente que estava afastada das escolas, da escola há muitos anos, permitir, no fundo, em função de uma readaptação curricular, poder concluir um nível de ensino considerado aceitável. Uma nota agora importante sobre as ações em curso e onde é que estamos a trabalhar para, no fundo, antecipar tendências e permitir ser proativo relativamente a comportamentos de mercados que evidenciam sinais menos positivos. Lançámos recentemente uma campanha do Destino Algarve no Reino Unido, primeira vaga, um orçamento de 800 mil euros, sendo que destes 800 mil euros, 400 mil são da responsabilidade do turismo de Portugal, 400 mil são dos nossos parceiros, companhias de aviação, a Jet2.com, Monarch e Ryanair, operadores Fast Choice, Thomson, Thomas Cook e Atop, e companhias, dois sites de viagem, a Teletex e a Travel Republic. Timing, setembro e outubro de 2008, intervenção, são campanhas de hard selling com incidência em meios online, internet e meios offline, ou seja, hoje chegamos a estes operadores que têm, digamos, as suas agências a funcionarem no Reino Unido e têm nos placares, nas vitrines, campanhas fortíssimas do Algarve. A esse respeito posso-vos dizer que a Jet2.com está neste momento com um crescimento de reservas para o Algarve já de 12%, o que evidencia claramente aqui um sinal positivo. Gostaria também de sublinhar como positivo o facto de, se estas companhias não acreditassem em Portugal, não poriam recursos próprios numa campanha desta natureza. Seria um esforço feito por Portugal, certamente, pelo Turismo de Portugal, pela Agência Regional, pela APA do Algarve, mas não pelos agentes privados, não pelas companhias, mas estão a investir e isso é claramente um sinal positivo. Gostaria também de dar nota à Comissão que estão já asseguradas 7 novas rotas para o período de inverno para Faro, Düsseldorf, Glasgow, duas companhias, Liverpool, East Midlands, Norwich e Estocolmo. Isto é claramente um sinal do interesse pelo Algarve, sobretudo no mercado, que, como referi há pouco, vinha a evidenciar sinais menos positivos. Estaremos, igualmente, em feiras e eventos internacionais até o final de 2008. World Travel Market, conhecido todos, 670 metros quadrados de área. Vamos estar também na IBTM, com um stand de 550 metros quadrados, num esforço financeiro de 1,3 milhões de euros. Gostaria também de sublinhar alguns dos eventos apoiados no Algarve 2008, o Portugal Vestance Cup, que teve lugar este fim de semana e onde a seleção portuguesa, que se tinha classificado em penúltimo lugar no último ano, classificou-se em segundo lugar este ano, só suplantada pela seleção inglesa. Nós mudámos o quadro com mérito para Portugal. Devo dizer a esse respeito que o nosso melhor golfista, o Pedro Figueiredo, adoeceu E foi substituído por um outro jovem com 17 anos, que teve uma performance verdadeiramente excepcional. E não há dúvida nenhuma que a requalificação, o crescimento dos campos de golfe é muito importante. O Algarve foi considerado pelo segundo ano consecutivo como o melhor destino de golfe da Europa, mas se tivermos referências que, no fundo, pratiquem bem a modalidade, eu estou à vontade porque não sou praticante da modalidade, é bom, é muito interessante, é muito interessante e valoriza muito Portugal enquanto destino de golfe. É preciso que os seus deputados não se esqueçam que o golfe, a atividade do golfe, conjugada com a imobiliária turística, é responsável por 20% imobiliária turística, é responsável por 20% das receitas do turismo. E, portanto, é algo que não deve ser desmerecido. Alvi Medcap TP52 realizou-se passado fim de semana. A esse respeito, é importante sublinhar o facto de Portugal, o ano passado, foi das primeiras regatas a realizar. Este ano foi a última das regatas, com tudo o que dizia respeito a decisões de classificação e, portanto, com a cobertura mediática e com a mediatização que este fenómeno envolveu. Vamos ter, no final de outubro, início de novembro, o Portugal Masters em Golf. É só o quarto torneio em termos de importância e prize money para toda a Europa. Powerboat P1 vai se realizar em Portimão no próximo fim de semana. E, portanto, para não falar só em eventos do Algarve, porque lembro-me uma vez, aqui numa subcomissão, quando sou deputado menos voto, presidente da comissão, me perguntava os eventos do Algarve, eu tive a oportunidade de referenciá-los, como sabem, há muitos mais do que este, mas para não dizerem que nós estamos a concentrar toda a energia no Algarve, deixei-lhes aqui dois exemplos: Troia Match Cup e Funchal 500, por ocasião dos seus 500 anos, Tollship Regata, e todo este investimento representa um esforço de 2,5 milhões de euros, sendo que esta regata dos Tollships se inicia, tem duas etapas, uma que se inicia em Ilhavo, Aveiro, e portanto tem toda, digamos, toda a sua dinâmica na zona centro do país, e a ligação de Ilhavo, Aveiro ao Funchal. Desenvolvimento de novas rotas aéreas. Temos um fundo que assinamos com a ANA, com a ANAM, com as outras entidades públicas e privadas e companhias aéreas, no total de 17 milhões de euros, timing 5 anos, campanha de promoção dos destinos servidos por novas rotas de interesse turístico, prémios de performance às companhias aéreas. O que vos posso transmitir é que estamos neste momento a reavaliar todo este desenvolvimento de novas rotas aéreas. Entendemos que, juntamente com a ANA e com a ANAM, devemos ser mais proativos, com uma estrutura comercial que ataque os mercados, que perceba novas oportunidades, como podem imaginar, o transporte aéreo para um país periférico como Portugal assume uma importância decisiva. Nós não somos a França, nós não somos a Itália, nós não somos a Alemanha, nós somos a Holanda, nós estamos no centro da Europa. Temos seguramente um conjunto diversificado de aspectos importantes que valorizam muito a nossa oferta turística, mas o transporte aéreo é, de facto, importantíssimo. Lançámos recentemente algo que era uma reivindicação antiga do setor, há muito reivindicado, a dizer: é preciso reconhecer a especificidade do setor. Não podem ser os delegados da ICEP ou do ICEP a tratar de comércio, de vestuário, de calçado, enfim, de vinhos e de turismo. Não há tempo. Objetivamente, não há tempo para se dedicar ao turismo. E foi por isso que lançámos em 20 novos mercados, 11 coordenadores, 43 pessoas afetas a estes mercados para tratar exclusivamente de turismo. Um investimento de 3,3 milhões de euros e penso, senhoras e senhores deputados, que é uma lança em África. É algo que é extremamente importante, porque é o reconhecimento da especificidade do turismo como atividade económica no seio do governo. E, em suma, Sr. Presidente, agradeço imenso, Srs. E Srs. Deputados, o tempo despendido, e estarei, como sempre estive, disponível para responder às perguntas que os Srs. Deputados acharem convenientes colocar.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria só de me desculpar junto de Vossa Excelência e dos colegas pelo meu ligeiro atraso, mas de facto tive um exame médico que me foi marcado quase coincidentemente com esta reunião e de forma que não pude estar aqui presente. Em todo caso, vamos agora dar a palavra, portanto, aos nossos colegas. Portanto, daria a palavra ao coordenador, ao Velosa, portanto, pelo PSD, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado.
Vamos estabelecer aqui algum limite, não sei o que, que é que a sua comissão pensa. Terminamos às 8 horas, meia hora para perguntas, meia hora para respostas.
Não, exatamente.
Como disse, Sr. Secretário de Estado, qual é a sua disponibilidade até às 8? Até às 8.
Sim, não, mas eu serei.
Pronto, então.
Eu vou fazer aquilo que se
5 minutos,
dizer, eu serei breve,
eventualmente,
mas bastante tempo.
Cada intervenção. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E renovo a saudação que fiz de início agora aqui em representação do Grupo Parlamentar do PSD, ao Dr. Bernardo Trindade, Secretário de Estado. Nós achamos que veio aqui fazer um balanço em relação a várias matérias. Tem o nosso acordo, aliás, temos tido o cuidado de seguir essas matérias. E em relação à generalidade ou muitas das coisas que foram ditas, não terei nada a interrogar. Mas gostaria de deixar aqui algumas questões que têm a ver com o seguinte, em primeiro lugar, que é aquilo que me pareceu ou que nos pareceu uma contradição entre a exposição que nos fez e aquela que é a realidade do país, a realidade da Europa e a realidade do mundo. E fui logo de início, o Secretário de Estado disse de início que nós tínhamos aumentado e deu um balanço muito positivo Portugal em 2007, todos concordamos que 2007 foi um excelente ano para o turismo em Portugal, até da mera análise das estatísticas isso é notório, com o crescimento de 11% das receitas, 4 vezes mais que a Espanha. Mas é aqui que eu vou, e depois com esta questão da Espanha. A Espanha é o nosso principal mercado em termos turísticos. A situação em Espanha é grave e é cada vez mais grave. Todos, neste momento, concordam, e isso também naturalmente afetará, pensamos nós, o setor do turismo, que a Espanha já entrou numa fase pré-recessiva, entrará em recessão, parece que isso é claro, os próprios espanhóis e os responsáveis já concordaram com isso. E, portanto, isto suscita uma série de questões que têm a ver com os objetivos do PENTE. Ou seja, o PENTE, todos gostaríamos que fossem atingidos aqueles objetivos do PENTE e que Portugal passasse a ser realmente uma verdadeira potência turística em 2015. Mas, não há dúvida que, face ao que se está a passar no mundo, parece que isto não será atingível. Isto não é pessimismo, nem é uma vontade ao contrário. Oxalá que isso fosse atingido, mas parece que não será atingido. E, portanto, eu gostaria de saber, para além desse balanço que fez do passado, e várias vezes nos disse que no futuro mantemos estes objetivos do PENTE, se existem medidas previstas para este quadro, nomeadamente em relação à Espanha. É que se não houverem, certamente, face ao peso que a Espanha tem no nosso setor turístico, isto concordará um efeito muito mau em relação a Portugal. Eu agora gostaria de pôr uma curiosidade regional que tem a ver, que é a questão das acessibilidades da Madeira e no Porto Santo. Até porque visitámos há uns meses o Porto Santo tem sido muito falado, nós sabemos que o Governo também tem dado algum apoio em relação a esse crescimento turístico do Porto Santo, e isso é sempre de realçar. Mas há sempre aquele problema das acessibilidades. Portanto, agora com esta nova liberalização, com a possibilidade de uma low cost começar a voar para a Madeira, mas há sempre uma sensação que o Porto Santo é sempre um pouco posto à margem neste problema das acessibilidades. E a questão que eu deixava era saber, da parte do Governo, o que é que pensa, o que é que pode ser feito ou não, até porque surgiram agora recentemente notícias, parece que não terão esse efeito, de um dos operadores que costumava trazer num voo semanal turistas ingleses para o Porto Santo, que teria deixado de operar, parece que terá sido substituído, enfim, não sei. Mas, no fundo, era o que é que o Governo... Isso é que era fundamental saber, e neste caso como representante de um partido de uma região autónoma, qual era o que é que pensa deste problema das acessibilidades do Porto Santo, nomeadamente neste novo quadro de liberalização do transporte aéreo entre o continente e a Madeira. A terceira questão tem a ver com a questão dos PIN-PIN+ e as PMEs. Eu não vou, de maneira nenhuma, pôr em causa que é importante que haja PINs, que o governo apoie os pinhos, que haja grandes investimentos. Ninguém está, isso não se põe em causa. Se só estão 12 no terreno, bom, nós teríamos que tivessem 15 ou 20 ou 30, isso não há problemas, essa questão não se põe. Mas eu gostaria de pôr uma questão, é que há sempre a sensação, apesar de ter falado nos outros programas que existem, que no setor turístico também há aqui um problema. É que enquanto há grandes apoios para estes investimentos primários nos pinos, nós continuamos, isto tem sido uma batalha que o PSD tem aqui feito, a não sentir que haja para as PMEs. Ou seja, o setor turístico em Portugal, tal como o setor turístico em qualquer país da Europa, só será sustentável e só terá, em relação aos outros países, poderá ser concorrencial e crescer se houver apoios para as PMEs. Ou seja, nós não podemos falar só de grandes investimentos. Eu queria saber o que é que o Governo pensa fazer nesta matéria. Em relação ao Pente, eu já disse, eu só deixava esta questão. Em relação ao Pente, há estes objetivos ambiciosos. Não vou ler, já foram ditos, há estes objetivos todos que nós consideramos ambiciosos, que seriam bons para o país, é evidente, todos estamos de acordo com isso. Mas nós notámos que estes últimos dados de julho de 2008 já não são tão bons para o turismo. Obviamente, eu tenho aqui, tomei nota de alguns, já não há talvez o crescimento esperado que se esperava para haver essa continuidade. É evidente que isso tem a ver também com a crise que se vive, quer em Portugal, quer internacional. Isso está fora de questão. Agora, este é um dado que temos que nos faz pensar o que é que, e essa é a questão que eu deixo, é se o Governo vai fazer alguma coisa para o futuro face a esta situação de crise que vivemos, que afeta naturalmente o setor do turismo, isto não há qualquer dúvida. E, portanto, pareceu-me haver algum desfasamento entre aquilo que são os resultados apresentados até agora e aquilo que são as previsões para o futuro face à situação que vivemos, que ninguém sabe quando é que acaba. Aliás, todos os observadores, ninguém sabe quando é que vai acabar esta situação de crise, se não vai piorar e se Portugal não será ainda mais atingido do que já foi. Portanto, era esta questão que tem a ver com 2008, como é que será? Há algum abrandamento previsto? Se o Governo tem alguma previsão para isso, para 2008? Eu já estou a demorar muito tempo. A questão da formação é fundamental. Ninguém diz que não. É muito bom que o Governo invista nas escolas de formação, que haja melhor formação turística. A qualidade é fundamental. Todos estamos de acordo com isso. Agora, eu queria saber é que meios financeiros é que o Governo dispõe para cumprir aquele programa em relação à formação. Ou seja, nós queremos saber que meios financeiros é que tem e se em 2009, no orçamento de 2009, haverá alguma previsão para cumprir aquele ambicioso programa de formação que penso com o qual todos concordamos. Uma última questão que tem a ver com esta questão dos coordenadores. Já tinha lido qualquer coisa sobre isto. 20 mercados, eu tomei nota assim depressa, 42 pessoas. Fala-nos um bocadinho mais sobre isto. Parece que a ideia não é má. Agora, como é que isto já está em concretização? Quantos é que vão ser concretizados? Quem são? Como é que são escolhidos? Quem é que... eu não preciso saber o nome, até porque não faço parte de nenhuma... Nem tenho vocação policial. Não tenho vocação... Nem eu peço Estado de Estado, não penso que existe algo de político nisto que eu estou a perguntar. Antes, pelo contrário, nós aqui não estamos numa Câmara Política. É uma mera curiosidade.
Sou deputado Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em nome da bancada do Partido Socialista, o Secretário de Estado do Turismo e a sua equipa e referir que é com muito gosto que, mais uma vez, temos aqui a oportunidade de debater este importante setor com a tutela. Dizer que, e agradecer a exposição que nos fez, que foi bastante detalhada e profunda e que nos permitiu aquilatar, digamos, de todas as vertentes em que o Governo tem abordado e que tem feito, digamos, uma pequena revolução, se me permite a expressão. Porque, na verdade, revelou uma nova visão face e que imprimiu na requalificação da oferta com a nova lei dos empreendimentos turísticos, que consideramos de essencial importância para o setor. Na questão, sobretudo também da forma como se encara o turismo e que muitas vezes é encarado, às vezes até como uma atividade de menos importância, mas quando se vem falar de uma atividade económica por excelência, aí lembra-se que e vital, digamos, quando as outras estão em crise e o turismo ganha novamente importância, porque nos esquecemos muitas vezes que é das principais atividades exportadoras e, portanto, o valor associado à exportação que o próprio turismo detém é decisivo também para a economia portuguesa. No que diz respeito, eu também não fico muito esclarecida no que diz respeito aqui a algumas das questões, como a questão dos delegados do turismo, mas não sobre o número, porque o seu secretário de Estado fez o favor de lá colocar, mas gostaria que aprofundasse mais no que diz respeito, sobretudo, aos mercados a atingir, como é que, se nós estamos com preocupações face aos mercados emergentes, como é que vimos isso no enquadramento também no turismo europeu e se Portugal tem alguma hipótese de captar esses novos turistas que estão a ter grande crescimento de poder de compra e que, no fundo, a questão é, face à globalização que está aí, como é que Portugal e como é que o governo português está a posicionar na situação económica atual e para atacar o problema da crise do poder de compra que acaba por afetar as economias europeias e que ficou notado no que diz respeito, por exemplo, à questão dos valores apresentados para a Alemanha e que registamos, apesar de tudo, como positivo que o Reino Unido tenha, como um dos nossos principais mercados, tenha, digamos, aguentado em valores que consideramos muito positivos, apesar de... e face à concorrência dos mercados, aos nossos principais mercados, portanto, concorrentes. Depois, em termos da própria reorganização que foi feita ao nível interno, a questão do turismo de Portugal, não podemos deixar de saudar o prémio atribuído e, sobretudo, também todos os quadros que trabalham no turismo de Portugal, mas tendo em conta uma questão para nós que é essencial, que é a aplicação dos recursos públicos, que, portanto, que são de todos nós, e que têm que ser feitas cada vez mais com maior eficiência. Penso que os números revelam isso de alguma maneira, pelo facto de sabermos que havia organismos que gastavam 80% e 90% do seu orçamento em despesas correntes e que às vezes só ficavam com migalhas para o objetivo da sua atividade, e sabemos que no caso até do turismo de Portugal está agora, creio que é 82% para atividades operativas e 10% para despesas de pessoal e 8% para despesas de funcionamento. E também ligando a isto a própria reorganização que foi feita ao nível dos organismos do turismo ao nível do país e que revela uma nova atitude, agora conjugada com as parcerias, mas que penso que a tutela não vai deixar de estabelecer objetivos claros e que tem que necessariamente coordenar com os objetivos dos mercados a atingir, dos produtos a desenvolver, na tal ótica de desenvolvimento do turismo em todo o país e não só em algumas regiões, tendo nós em conta também a importância que as regiões mais maduras, como o Algarve, a Madeira e Lisboa, têm para o contributo do turismo nacional. E para já é tudo. Pronto, registar também que face ao desafio que os próprios combustíveis e alta dos preços dos combustíveis nos colocam, como é que também vemos esta questão das low cost, porque eu acho que o Sr. Secretário de Estado passou um bocadinho, pronto, referiu, mas gostávamos que aprofundasse mais essa dinâmica, uma vez que o transporte é para o turismo fundamental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Felicitá-lo pelos excelentes resultados que aqui trouxe. Não embarcar naquilo que é o espírito do turismo. Normalmente o turismo se repararem, não encontra nenhuma imagem negativa quando se fala do turismo. Quer seja na promoção, quer seja qualquer que seja o setor, portanto, o que se vende é sempre uma imagem positiva. O Sr. Secretário de Estado não fugiu à regra, portanto só faltou trazer palmeiras, praias e areia dourada. Para complementar, não foi recebido fundo na apresentação, mas não ficaria mal, seguramente, aliás, ajudava a promover alguns destinos junto aqui dos meus colegas. E dizer, Sr. Secretário de Estado, apesar de reconhecer, eu também fiquei com a mesma sensação que passa um pouco todas as bancadas, é que como é que vamos como é que vamos entender estes bons resultados numa conjuntura que parece toda ela adversa e que os últimos números, mesmo que o Instituto Nacional de Estatística ainda não tenha dados concretos sobre isso, nos deixam preocupados não só para o final de ano, mas também para 2009. O que é que pode acontecer em 2009? E diz este Secretário de Estado, eu tenho grande estima por si e muita simpatia, não gostava de o ver a fazer o papel que o Governo fez quando a crise, que achava que a crise era só para os outros, nunca chegaria cá, foi decretado o fim da crise, estamos perfeitamente à vontade, nada nos afeta e depois temos cá a pressa a rever tudo. Isso seria mau para o próprio Secretário de Estado, mas seria essencialmente mau para o setor. Porque a realidade hoje é que muitos operadores já vão dando conta de uma redução do consumo por turista. Assistimos até a uma redução de rotas, de linhas aéreas, para não falar em falências de companhias aéreas, e dou como exemplo a Itália, se não faliu já hoje, faliu amanhã mesmo, ou depois da manhã será a notícia da falência de uma companhia de bandeira que tinha algumas... Bom, o mercado para nós, pelo visto, é importante, a Itália. E, portanto, parece que há aqui já alguns sinais que nos devem deixar preocupados. Portanto, há quebra do consumo. Mas também podemos fazer outra análise. Nós ganhamos muitos prémios, estamos presentes em feiras internacionais, e ainda bem que estamos, porque isso dá-nos uma análise. Eu também vou a algumas. E é bom ver que os grandes investidores de turismo internacional não estão a investir. Não sou nenhum dos 43. E, portanto, vou. Muitas vezes pago para ir, por mera curiosidade. Mas é bom ver que os grandes investidores internacionais estão a escolher outros países que não Portugal. Há alguns sinais. Embora eu devo reconhecer que assistimos a um crescimento na nossa oferta em termos de 5 estrelas, até 4 estrelas, e por não dizer até 3, porque quem está atento, normalmente falamos só de 5 estrelas, mas que o crescimento é transversal. Mas mesmo assim, os grandes grupos que nós têm escolhido outros destinos, o que me leva a crer que se calhar nós não estamos a ser tão eficazes naquilo que é a tão provada promoção. E depois dizer também, Sr. Secretário de Estado, que eu fiquei com uma ideia, que eu acho que vem o arrepio daquilo que nos propôs e que eu elogiei a tempo, que foi o PENTE. Eu acho que pela primeira vez se pensou o turismo a sério, um programa a sério, tendo em conta toda a realidade do país. Mas não conseguimos, posso escrever, Sra. Deputada, posso escrever, mas não registro isso em concreto. Só falamos do Algarve. Se reparar, até as entregas dos prémios, eu não sei se os nossos prémios também foram recebidos no Algarve, já só falta. Não tenho nada contra o Algarve, absolutamente nada contra o Algarve, e portanto, eu sou ameaçador, não é? É a amizade, e por ele saber que eu tenho razão, e portanto, por ele saber que eu tenho razão, ele não quer que eu denuncie, mas estamos. Porque eu devo, se formos ver os PINs, grande parte, Algarve, PINs e outros, a grande incidência no Algarve. Se formos ver toda a promoção e todos os gastos, tem uma grande fatia no Algarve, aliás, segundo se consta, as verbas para o Algarve vão até duplicar, e eu pergunto, então, e o resto do país? E os outros pilares do Pente? E as outras, e o Norte? E o Centro? Há o Aqua Falls, ok, no Jerez, está bem, mas, de facto, a Serra da Estrela, como o turismo de inverno, falou na Serra da Estrela, eu estava distraído e não ouvi. Não me apercebi. E, portanto, o Secretário de Estado, se pudéssemos ouvir a gravação, ia ver a quantidade de eventos, de realizações no Algarve. Não tem nada contra. Acho bem. Porque o Algarve é, de facto, o nosso destino âncora e aquele que, para já, tem uma boa qualidade de serviço. Em termos do Golfo, será mesmo a única região do país que pode ser competitiva, porque estamos a falar no mercado Golfo, não é de 5 estrelas, é 5 mais qualquer coisa. E, portanto, nós precisamos, não podemos ter só o campo do Golfo e o hotel, é preciso ter muito mais serviços. E se não acreditam no que eu estou a dizer, vejamos os proventos e os resultados da Irlanda e quanto custa para o jogador de Golfo e jogar alguns campos exclusivos da Irlanda para comparar com a miséria e a penúria que são os nossos preços praticados no Algarve. E, portanto, dá para ter uma ideia de que às vezes andamos aqui a vender penúria comparado com o que se cobra, na Irlanda. Há jogadores que pagam por dia, em algumas ilhas irlandesas, aquilo que se gasta numa semana para jogar golfe no Algarve. E, portanto, dá para ver a diferença. O que eu acho é que nós temos que ser também competitivos aí. E, portanto, acho que há aí alguma matéria a fazer. E, portanto, gostava de ouvir falar mais sobre sobre essas questões, o que é que se faz, o que é que se está a pensar para 2009, como é que se vai combater esta crise, com os dados que já se vão sentindo agora, e como é que nós vamos conseguir trazer aquilo que é bem feito, ou que tem relativo sucesso no Algarve, também para o resto do país. Ou seja, não é deixar de fazer no Algarve, é fazer o que se faz no Algarve, os investimentos e a promoção que se faz no Algarve, no fundo é fazer um ao Porto, um ao Minho, um ao Viseu, um ao Aveiro, o que quiser, pode até fazer um brainstorm sobre que sugestões, garanto-lhe que se fizer um ao Viseu não vai haver nenhuma polémica sobre a acrescentação de mais dois elos ou mais um A. Venham as verbas e venham à promoção e chame-lhe o que quiser, se está de Estado, que nós queremos essa promoção. E, portanto, dizer-lhe também que eu vou ficar atento para saber exatamente, com as perguntas já foram feitas, como é que esta nova realidade dos... Porque nós ouvimos falar, dizia o Sr. Ministro da Economia, dizia até o Presidente do ICEP, que havia aqui uma aposta clara na diplomacia económica. E que havia, obviamente, um reforço das nossas representações no exterior, e houve, e que eles não deviam ser só representações económicas, tinha de haver uma componente importante de promoção turística. Agora parece que virá, para além disso, uma nova rede de delegados. O que fazem? Em que mercado estão? E como é que é? Porque eu gostava de saber. Porque estes dados que nos apresentou aqui também demonstram outra coisa. Demonstram que nós continuamos a não ter capacidade de captação de novos turistas, no final dos países nórdicos. Porque como falha a mora, falou-me apenas numa coisa qualquer na Suécia. Ou seja, nós continuamos com aquilo que o Sr. Secretário dizia, mas nós temos que recuperar a falha que temos em termos de oferta turística, que é o mercado de inverno. E o mercado de inverno, os mercados prioritários, para além da Inglaterra, seriam os países nórdicos. Houve quem falasse na Rússia, e eu queria perguntar ao Sr. Secretário, em concreto, o que é que estamos a fazer nestes mercados? O que é que está a ser feito nestes mercados? E depois, uma pergunta que importa sempre, aqui que estamos numa conversa simpática, nem estamos num fórum político, como dizia o Govelosa, é que quanto é que já custou o West Coast, com aquelas figuras simpáticas, para eles e também para o país, que algumas não consigo identificar, mas que têm uma imagem difusa que me levam sempre a pensar em destinos paradisíacos. Quanto é que isso custou ao país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, no PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, dizer que não tenho tido a oportunidade de conhecer, porque tenho estado ausente, só cheguei hoje, sou da reunião há bocadinho e naturalmente é com gosto que estou aqui, até porque é sempre com muito gosto que ouço o Sr. Secretário de Estado do Turismo e a sua equipa, naturalmente, e diria quase que estamos, que em condições normais estávamos a chegar ao fim de uma legislatura, estamos quase nos 4 anos, e tenho procurado ouvir com atenção aquilo que vai sendo dito e procurar também ver depois o que é que vai acontecendo. E naturalmente que há algumas coisas que não partilho do otimismo, gostava de partilhar do mesmo, não partilho do otimismo da sociedade de Estado, que é um pouco a escola do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não tem problemas, não há dificuldades, mantém sempre os objetivos e depois de um momento para o outro, é claro, a realidade acaba por se impor e depois tem que rever o discurso. Eu faço votos para que não tenhamos que amanhã confrontar-nos com elementos que ponham em causa o que é dito. Mas é sempre estranho ouvir, por exemplo, objetivos. 2015. Quais eram os objetivos entre 2005 e 2009? Que era o tempo deste governo. Quais eram os objetivos em termos de crescimento? No peso do PIB? Para percebermos qual é a dinâmica que está a ser dada, de facto, de ano para ano, e percebermos quais têm que ser as medidas que têm que ser implementadas para conseguirmos, de facto, atingir este objetivo que todos nós gostaríamos de ver cumprido. Todos nós gostaríamos de ver cumprido. Mas é para 2015. Portanto, os dados para 2007 não tivemos, 2008 não tivemos, para 2009 não temos, que é o tempo deste governo. Que é o tempo deste governo, os objetivos concretos. Primeira questão. A segunda questão tem a ver com os pinos e os pinmais e as leituras que o Dom faz dos pinos e dos pinmais. O Sr. Secretário de Estado disse uma coisa que eu acho que é muito importante que se retenha, que é de que, na verdade, associado aos projetos turísticos, o que temos depois é imobiliário. Imobiliário. O Sr. Secretário de Estado sabe o que representa mudar um hectare de terra agrícola para terra urbana, para território urbano. é fazermos contas. Um hectare de terra hoje, para a agricultura, em Alqueva, com água, fica 1,500 o metro quadrado. Sabe como é o que é o metro em construção à volta de um campo de golfo, se deve saber? Por baixo, 200 contos o metro quadrado. Sabe o que isto representa em termos de ganhos especulativos? Transformação em território agrícola em território urbano? Não é pouco. Não é pouco. São 2 milhões de contos em cada hectare. E ainda por cima, estes projetos vão, efetivamente, absorver uma parte importante dos verbas disponíveis públicos, quando na verdade deveriam era dar retorno ao país por este benefício, por este ganho, efetivamente, que o governo lhes vai dar. E reservar as verbas, de facto, não apenas para os grandes pinos, mas pensar que temos um turismo que assenta em 90% de pequenas e médias empresas, que são os que garantem os tais PIBs que se fala, os 10,4, que são os que garantem, efetivamente, os 500 mil trabalhadores no geral, este setor, para eles não há pinos. Porquê? Quando, na verdade, por vezes, num território, é mais importante, se calhar, uma pequena unidade hoteleira, bem integrada no espaço onde está, do que transformar território agrícola, reserva ecológica nacional, em urbanizações. Que servem depois para alimentar a especulação imobiliária e que sabemos que, na verdade, no imediato dá um resultado, mas nós estamos a comprometer, efetivamente, um património que é de todo o país em benefício de um número muito reduzido, efetivamente, de pessoas. Portanto, este é o segundo aspecto que gostaria de associar. Uma questão é se o governo já alterou a sua filosofia quanto àquilo que podem ser as penalizações para quem não cumpra os tais objetivos que levam a que se considere um território passar a pino. Porque nas perguntas que foram dirigidas ao Sr. Ministro da Economia, até hoje, o que conhecemos é que, se não cumprir os desiderados dos empregos que invocam para conseguir estas mudanças, o que lhes pode acontecer é serem penalizados. Penalizados em quê, a sociedade de Estado? Penalizados nas verbas que o Governo investe a apoiar estes pinos. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Porque é fácil dizer que se vão criar 40 mil postos de trabalho. E se não criarem? O que é que lhes acontece? O que é que lhes acontece? Zero, sociedade de Estado. Zero, sociedade de Estado. Neste momento, zero. E esta é uma questão que acho que é de muita importância. Uma terceira questão tem a ver com as estruturas criadas e os resultados obtidos. Nós ouvimos durante estes 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio de governação, que iríamos assistir às alterações. Soubemos o processo como elas foram conduzidas. E eu não sei o que pensam hoje, de facto, os agentes que tinham nas regiões de turismo existentes, na altura, independentemente das insuficiências, todos reconhecíamos a necessidade de concentrar meios para obter melhores resultados. Eu não ouvi nunca ninguém contestar isto. O que se contestou foi a metodologia, e naturalmente uma metodologia contraproducente. Começou por invocar 5 regiões de turismo, depois meteram-se mais umas quantas, que a sociedade deve-nos dizer agora, qual é a diferença efetiva entre as entidades regionais de turismo e as outras 6. Quais são? Em termos de poder reais, em termos de intervenção, na definição de políticas, na participação, porque eu na lei não vejo nada, a não ser que haja depois regras que não estão plasmadas na lei, mas que se poderão ir implementando pouco a pouco. E, portanto, porque não se vê essas diferenças. E vemos é conflitualidades. E a pergunta que põe nesta matéria é como é que estão hoje a intervir estas novas entidades no plano da promoção interna? O que é que se fez durante este tempo todo? Está-se a funcionar na base daquilo que é a legalidade? Que a lei que foi aprovada pelo Governo? À revia da Assembleia da República, depois com enfim, a cooperação de uma maioria que votou sem o debate que se impunha nestas matérias, que são matérias de facto de grande importância para o país. E, portanto, eu tenho tido contacto com alguns membros das entidades regionais de turismo. e tenho algumas inquietações porque não vejo a tal satisfação que seria normal se os resultados e os efeitos fossem extremamente positivos. Eu creio que as pessoas não se poriam contra só por pôr. Certamente que estariam entusiasmadíssimas, empenhadas em procurar respostas, em dinamizar, em afirmar as novas entidades. Não vejo isso. Vejo contestações no Estoril, vejo contestações e um pouco todo lado. E preocupações pela forma como são obrigados a gerir, de facto, as estruturas que existiam nas regiões de turismo. Vejo inquietações, mas não ouvi rigorosamente sobre isto nada. Ainda em relação a estas entidades, lembro-se da Sociedade de Estado que a invocação para criar as estruturas alquevas, litorais, Serras da Estrela, o Centro, o Douro, etc., era que o Pente as consagrava. Mas as estruturas depois, tudo o que era referências ao Pente no novo decreto, desapareceu tudo. Porquê essa situação? O que é que se passou? Porquê é que o Pente deixou de estar plasmado, de facto, no decreto-lei que era a base que justificava não 5, mas 11? Passaram depois, como sabemos, introduziu-se depois Fátima, e talvez seja por Fátima não estar lá, que se meteu. Mas eu não tenho nada contra isso. O que pensei é que isto devia ter sido, de facto, discutido com a necessária abertura aqui na Assembleia da República, e não sermos confrontados com alterações sistemáticas que se tornam depois incompreensíveis e que geram, portanto, as dinâmicas que todos sabemos em termos de regiões. E, portanto, deixava este problema. Gostava de saber se há números em relação à restauração. Se conhecem os números e se, de facto, eles também correspondem às expectativas que estão na mesa. Números em relação à restauração. Se conhecem os números e se, de facto, eles também correspondem às expectativas que estão na mesa. Eu digo que sou Sociedade de Estado,